no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima recebe visita da Comissão Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB. Órgãos firmam acordo para proteção de unidades de conservação na BR-319. Companhia Energética do Maranhão orienta sobre segurança nesse período de festas juninas. E projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo iniciam atividades no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que uma reunião entre o governo e pescadores em Coari, no Amazonas, discutiu acordo de pesca para a preservação do estoque do Mapará. Os próximos passos incluem agora a formalização dos pontos acordados e mecanismos de monitoramento para as regras estabelecidas. Os detalhes com Leonardo Silva.
Em uma iniciativa voltada para a preservação e sustentabilidade da pesca no Lago do Mamiá, localizado no município de Coari, Amazonas, realizou-se hoje uma reunião crucial para alinhar os detalhes do acordo de pesca que visa proteger o estoque do Mapará. O encontro reuniu pescadores locais, representantes do governo municipal e estadual e diversas entidades representativas do setor. O Lago do Mamiá é reconhecido pela sua abundância de Mapará, um peixe de grande importância econômica e cultural para a região. A necessidade de preservar esse recurso natural motivou a criação de um acordo de pesca, que não apenas busca garantir a sustentabilidade do estoque pesqueiro, mas também garantir a viabilidade econômica dos pescadores que dependem dessa atividade para o seu sustento. Durante a reunião, foram discutidos aspectos fundamentais, como período permitido para a pesca, o preço do quilo do mapará a ser comercializado e outros tópicos essenciais para a regulamentação e organização da atividade pesqueira. As deliberações visam equilibrar a exploração do recurso natural com a preservação ambiental, assegurando que as futuras gerações também possam usufruir do lago. O engenheiro de pesca João Bosco, da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura do Amazonas, destaca a importância do acordo de pesca para a região.
Estamos hoje aqui no município de Coari, Amazonas, com o objetivo de organizar pesca do Mapará no Lago do Mamiá, que é uma pesca que já vem acontecendo há muitos anos, já tem um início de organização por parte do município e nós do Estado estamos aqui para trazer a experiência de outros locais que acontece pesca também do Mapará no Estado do Amazonas. E o objetivo do evento aqui é fazer uma avaliação da pesca dos anos anteriores, ajustar algumas regras, porque aqui tem um regimento interno que regra a pesca, planejar a data, principalmente, da pesca, a produção esperada, que o último dado de produção aqui do lago foi de 140 toneladas, e principalmente fazer um trabalho de organização mais efetivo com relação ao cadastramento dos pescadores que irão pescar o mapará, das embarcações que irão comprar, e dar maior efetividade para esse trabalho de geração de renda a partir da pesca do mapará aqui no município de Coari.
Os próximos passos incluem a formalização dos pontos acordados e a criação de mecanismos de monitoramento e fiscalização para assegurar o cumprimento das regras estabelecidas. Da Rádio Educação Rural de Coari, Leonardo Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E como parte da programação da 39ª Semana do Migrante, o Estado de Roraima recebeu a visita da Comissão Nacional de Enfrentamento do Tráfico Humano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A visita tem como objetivo conhecer os diferentes pontos de acolhida nos municípios de Boa Vista, Bonfim e Pacaraima. A reportagem é de Líbia Lopes.
A 39ª Semana do Migrante nos traz a reflexão com o tema Alarga o Espaço de Tua Tenda. Isso traz reflexões nesta Semana da Migração e do Dia Mundial dos Refugiados. Os conflitos, crises, desigualdades, mudanças climáticas, situação política de países vizinhos como a Venezuela, por exemplo. E Roraima, como um dos estados fronteiriços que tem mais mobilidade humana no Brasil, é foco de um profundo análise. Neste sentido, a Diocese de Roraima recebeu a visita da Comissão Especial para o Enfrentamento do Tráfico Humano da CNBB, acolhidos por Dom Evaristo Spengler, bispo da Diocese de Roraima, acompanhados por vários representantes da Regional Norte 1, a presença de Dom Adilson Bucin, bispo de Tuarão, e Dom Plínio José Luz da Silva, bispo de Picos. Esta importante visita iniciou em Boa Vista para conhecer as diferentes organizações que recebem e apoiam migrantes, como os refúgios e a Operação Acolhida. Dom Evaristo fala deste processo migratório no estado de Roraima.
Nós estamos aqui em Roraima em duas fronteiras, a fronteira com a Guiana e a fronteira com a Venezuela, e ambas têm um processo migratório intenso. A fronteira aqui com Pacaraima, mas também em Bonfim, recebem muitos migrantes. Uma das pautas que é muito levantada é a questão do trabalho, quer dizer, a pessoa chegar aqui e ter o seu sustento, a forma de se manter. E isso é muito sério, porque quando a vida é precarizada, as pessoas podem se vender por um prato de comida. Então, o trabalho escravo é comum em algumas situações aqui em Roraima.
No dia 18 de junho, visitaram o município de Bonfim e a comunidade de Santo Antônio Letem, fronteira entre Guiana e Brasil. Dom Adilson Bucim destaca a importância para a comissão a visita dos espaços dos pontos de acolhida.
Nós, da Comissão Especial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB, estamos aqui em Roraima, em toda a história do Brasil, mas passaram migrantes fronteiriços. E a comissão está aqui justamente para, a partir da realidade local, onde visitamos os abrigos, as igrejas que acolhem, as entidades, as organizações que acolhem, ajudam. E estando aqui nesta fronteira, nós somos desafiados também. Primeiramente, a gente veio para escutar, a comissão veio para escutar as pessoas diante das autoridades ou locais, ou estaduais, ou nacionais, trabalharmos em conjunto, em comunhão, dentro, inclusive, do caminho sinodal que nos vem ao encontro, dentro da Repam, para diminuir o impacto dos sofrimentos de tantos migrantes.
Esta comissão, durante os dias 20 e 21, visitou o município de Pacaraima para reunir-se com lideranças dos assentamentos, e daí foram a visitar o Vicariato Episcopal de Caroni, ubicado em Santa Helena de Guairém, fronteira entre Venezuela e Brasil.
Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Lívia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A AGU, ICMBio e MPF firmam um acordo para a proteção de unidades de conservação ao longo da BR-319. O termo foi assinado na última terça-feira em Humaitá, no Amazonas. As informações com Bruno Elander.
A Advocacia-Geral da União, a AGU, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, e o Ministério Público Federal celebraram um acordo que prevê a adoção de medidas para reforçar a proteção em 28 unidades de conservação, das quais 11 estão no entorno da BR-319 no Amazonas. O termo assinado na última terça-feira, dia 18, em Humaitá, no Amazonas, pacifica duas ações civis públicas do MPF que pedem a condenação do ICMBio a adotar medidas que efetivamente assegurem a proteção dessas áreas. Com a conciliação, o ICMBio assumiu o compromisso de realizar um diagnóstico da real situação nas unidades de conservação e elaborar planos de regularização fundiária e manejo, além de implantar conselhos gestores e lotar servidores na gestão das áreas preservadas. De acordo com o Procurador da República do MPF no Amazonas, Rafael Rocha, atualmente a maioria dessas unidades de conservação existe apenas no papel.
Esse acordo representa um compromisso do ICMBio com o fortalecimento das unidades de conservação no Amazonas. Muitas vezes, as unidades só existem no mapa, são unidades de papel. E por que isso acontece? Porque são unidades que não possuem servidores para fazerem a gestão, não possuem conselho gestor, não possuem plano de manejo, não possuem consolidação territorial, que seria tanto a regularização fundiária de eventuais ocupações, como também a sinalização e demarcação dos limites das unidades de conservação.
Ainda conforme o Procurador da República, o acordo funcionará como uma tutela para o MPF acionar a justiça em caso de descumprimento.
Então, o acordo assegura que dentro de um prazo de 4 anos, todas as unidades do Amazonas terão preenchidos todos esses requisitos. É um compromisso, evidentemente, vinculante e que, se não for observado, outorga poderes ao Ministério Público para exigir o cumprimento na justiça.
Parte das ações previstas no acordo com o MPF também integram o termo de cooperação técnica celebrado pela AGU com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que estabelece um plano de trabalho para aprimorar a governança ambiental e a proteção das unidades de conservação administradas pelo ICMBio. A assinatura do termo ocorreu com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Luiz Roberto Barroso, no interior do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Companhia Energética do Maranhão orienta sobre segurança no período junino.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E cerca de 300 alunos da rede pública de ensino em Parintins, no Amazonas, participaram de uma palestra ministrada por representantes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A iniciativa integra a campanha Não Tire as Penas da Vida. Confira com Liege Costa.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, desembarcou esta semana nas escolas de Parintins, no interior do Amazonas, com o objetivo de sensibilizar os estudantes da rede pública de ensino sobre a importância da preservação ambiental no município. A iniciativa faz parte das ações da campanha Não Tire as Penas da Vida, realizada pelo órgão, que visa conscientizar a população sobre os perigos do uso de artesanatos confeccionados com parte de animais silvestres. Duas escolas em Parintins receberam a equipe do IBAMA, que proporcionou a 300 alunos, além de palestras, um contato próximo com artesanatos feitos com parte de animais silvestres apreendidos durante fiscalizações. Joel Araújo, superintendente do Instituto no Amazonas, explica que a educação ambiental se configura como uma ferramenta importante na missão de proteger a fauna amazônica.
A educação ambiental, com certeza, é um dos melhores instrumentos para a gente levar a nossa mensagem de conservação da fauna amazônica. As escolas de Parintins foram objeto do nosso trabalho, continuarão sendo durante a semana. Nós visitamos o Colégio Batista, a Escola Estadual Senador João Bosco, e cerca ali de 300 estudantes tiveram a oportunidade de ter um contato próximo com os nossos servidores e com a nossa proposta de trabalho da campanha Não Tire as Penas da Vida.
A iniciativa busca despertar nas futuras gerações a consciência ambiental necessária para combater os problemas causados pelo uso ilegal da fauna silvestre no turismo, no tráfico de animais e principalmente em Parintins na confecção de artesanatos com parte de animais silvestres, como destaca Joel.
O nosso objetivo é justamente esse, que as futuras gerações, que os nossos futuros gestores, nossos futuros professores, eles que hoje são alunos da escola pública, que eles possam já crescer com uma consciência ambiental e sabendo dos problemas, né, em decorrência do uso ilegal da fauna silvestre no turismo, o tráfico da biodiversidade e, particularmente no caso de Parintins, as ilegalidades envolvendo o uso de parte de animais silvestres na confecção de artesanatos.
A campanha alerta que a compra, venda ou uso de cocais, brincos, colares e prendedores de cabelos que possuem penas, bicos, couros, patas e outras partes de animais silvestres usadas ilegalmente na confecção de artesanatos configura crime ambiental, punido por lei com detenção de até 4 anos e multa de R$500 a R$5.000 por animal. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Companhia Energética do Maranhão está orientando sobre os cuidados com a rede elétrica e segurança nesse período de festas juninas. Técnica de segurança destaca os cuidados para a população. Saiba mais com Yane Silva.
Chegou o período mais esperado do ano pelos maranhenses, as festas juninas. Os enfeites então deixam as festas mais alegres, porém bandeirinhas e fitas podem oferecer riscos se colocadas de maneira incorreta. Então, muita atenção com a decoração dos festejos de São João, porque requer cuidados redobrados no tocante a acidentes com a rede elétrica. Por exemplo, nunca utilizar a fiação elétrica da rua como sustentação para amarrar bandeirinhas, como ressalta Samila Almeida, técnica de segurança da Equatorial Maranhão, que traz essas e outras orientações para quem gosta de curtir as festas juninas.
A Equatorial Maranhão faz um alerta sobre o uso adequado da energia elétrica, especialmente no período junino. no momento da decoração, tenham muito cuidado. Nada de amarrar as bandeirinhas na rede de telefonia, tampouco na rede elétrica. Ao utilizar esses adereços, nós devemos manter a distância segura da rede para evitar acidentes. Ao manusear rojões ou foguetes, atentar-se para manter uma distância segura e também para não lançá-los próximo das pessoas. Nas barracas, como são feitas de palhas, devemos ter muito cuidado com a instalação das mesmas, sempre buscar um profissional capacitado e habilitado para poder fazer o aterramento. Jamais sobrecarregar as tomadas, evitar o uso de benjamins, de T's, para que não haja uma sobrecarga, um risco de curto-circuito e até mesmo um princípio de incêndio. Ao utilizar foguetes e rojões, mantenha a distância segura da rede, não direcione as pessoas, lembre-se sempre de comprar em locais autorizados, tudo isso para que a festa continue com a maior segurança possível, para que o fornecimento de energia também não venha a ser interrompido e não haja um acidente grave.
Nas festas juninas, toda a decoração como bandeirinhas, fogueiras e queimas de fogos e artifícios devem seguir as normas técnicas para evitar acidentes, segundo a Companhia Energética do Maranhão. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças ribeirinhas, quilombolas, indígenas e estudantes participam do terceiro encontro das águas em Castanhal, no Pará. A atividade segue até o dia 23 de junho. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Iniciou nesta sexta-feira em Castanhal, no Pará, o terceiro encontro das águas, articulado em uma parceria da Comissão Episcopal da Amazônia, a Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil, a CNBB Norte 2 e a Diocese de Castanhal. Baseada na temática Águas para a Vida na Amazônia, o encontro reúne lideranças ribeirinhas, quilombolas, indígenas e estudantes que estão nas bases para fortalecer a articulação da rede na defesa dos rios e de uma vida digna para os povos indígenas e comunidades. Vitor Paiva, teólogo e responsável do Encontro das Águas, relata que a programação pretende não apenas abordar a problemática sobre o uso da água, mas reforçar a beleza, sabedoria e esperança que esse bem comum traz para as pessoas.
Para discutir uma questão que diz respeito a todos, a questão da água. Não a problemática da água, mas antes de tudo a beleza da água, a sabedoria da água, e aí sim, os desafios que a relação com a água e que a vida, da vida que depende dessa água, estão sendo postos atualmente. Belezas, desafios, esperanças, esse é o tema do nosso encontro. Um encontro, antes de tudo, para encontrar. É redundante, mas é esse mesmo objetivo. Encontrar. Fazer com que essas pessoas que estão em toda a margem da Foz do Amazonas, a costa atlântica da Amazônia brasileira, estas pessoas que estão na microbacia do rio Marapanim, essas pessoas que fazem um trabalho extraordinário no seu território, se olhem, se conheçam, se encontrem e façam elos e teçam redes.
Na manhã desta sexta-feira, o encontro iniciou com uma análise de conjuntura regional, apresentando a realidade dos rios e depois uma análise de conjuntura a nível de Amazônia brasileira, com a participação de Felício Pontes, procurador regional do Ministério Público Federal. Já neste sábado, a programação segue com uma mesa interreligiosa sobre a espiritualidade das águas na sabedoria dos povos. E no domingo, deve abordar sobre os compromissos assumidos durante o encontro para os encaminhamentos de uma carta de incidência sobre as questões das águas, como reforça Vitor Paiva.
O encontro contará ainda com o momento de uma mesa interreligiosa no sábado pela manhã sobre a sabedoria da água ou das águas na matriz indígena, na matriz das religiões de origem africana e também na matriz litúrgica católica, Sagrada Escritura e Litúrgica Católica, não é? Depois, no domingo, então, tecer as linhas diretrizes dos pactos que nós vamos assumir aqui, dos compromissos conjuntos, e escrever uma carta de incidência a respeito da questão das águas, saindo desse encontro, objetivando justamente levantar uma voz nesse caminho de preparação da COP30, que é aqui no nosso quintal. Então, é a nossa forma também de contribuir, de visibilizar a questão da água no nosso território.
O encontro busca também estimular uma espiritualidade inculturada nas práticas sociopastorais, em diálogo e respeito com as culturas e cosmovisões dos povos originários e tradicionais, à luz da palavra de Deus e dos documentos da Igreja. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo já iniciaram atividades no Careiro. As atividades seguem um cronograma definido pela organização. Anderley Oliveira traz as informações.
Os projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo estão sendo executados conforme o cronograma definido nas propostas aprovadas pela comissão avaliadora. Os artesãos, grupos folclóricos, escritores, músicos e outros segmentos receberam recursos e estão realizando as etapas determinantes até a apresentação final. A secretária de Cultura do Careiro, Érica Braga, enfatiza que as apresentações já começaram.
Até o momento tivemos a execução de três projetos, na verdade, que foi o projeto AISUL, na Economia Criativa, a Arte da Dança, né? Já foi executado, que foi o projeto Live Show do Boi Bumbá Diamante Negro. E sexta-feira, dia 21, agora, vamos ter a Live Show da apresentação da Ciranda Tradicional Evolução. E os demais projetos, estamos, né, essa semana com a execução de um projeto do professor Francisco, que é o Caminho de Índio. Próxima semana também já vamos estar divulgando a data que vai ser feita a apresentação nas escolas.
Muitos projetos terão a apresentação final nas escolas e a secretária explica.
Por que nas escolas? Porque é um projeto de recurso federal, onde a proposta inicial é desenvolver esses projetos dentro das escolas, apresentar para a nossa comunidade tudo, a cultura que nós temos no nosso município.
O cronograma das apresentações vem sendo divulgado nas redes sociais para o acompanhamento da comunidade e da comissão avaliadora. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes de comunidades pesqueiras participam de oficina de comunicação popular em Santarém. A atividade teve como objetivo a busca pelo aprimoramento e uso de ferramentas digitais de comunicação, além de impulsionar iniciativas nas comunidades acompanhadas pelo Conselho Pastoral de Pescadores, a CPP, da Arquidiocese de Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de comunidades pesqueiras de Almerim, Monte Alegre e Santarém, no oeste do Pará, participaram na manhã desta sexta-feira de uma formação sobre comunicação popular e ferramentas digitais. Essas comunidades são acompanhadas pelo Conselho Pastoral de Pescadores, a CPP, da Arquidiocese de Santarém, desde o monitoramento pesqueiro, como também o direcionamento de ações de enfrentamento à pesca predatória. A formação, assessorada por profissionais de comunicação da Rede de Notícias da Amazônia, RNA e o Tapajós de Fato, teve o objetivo de aprimorar o conhecimento do uso de ferramentas digitais de comunicação e impulsionar iniciativas nas comunidades. De acordo com Rafaela Godinho, assessora de comunicação do CPP, da Arquidiocese de Santarém, os comunitários já compartilham as informações de seus territórios que são divulgados no jornal informativo da CPP e também nas mídias sociais. A oficina deve contribuir para a criação de uma rede de comunicadores desses territórios.
Justamente hoje, esse encontro, o nosso objetivo principal é aprimorar, né, o conhecimento dessas lideranças que elas estão participando hoje aqui, a partir do uso das ferramentas digitais, impulsionar as iniciativas nas comunidades. Então, hoje, a forma como essas comunidades elas têm trabalhado a comunicação é nos mandando material. Os materiais deles que são produzidos, o que acontece dentro dos seus territórios, seja por denúncia, seja algo importante que eles façam, então eles nos mandam. E aí nós colocamos no jornal A Poronga, que é um instrumento nosso também, né, do CPP. Nós temos também as nossas redes sociais, é uma página no Facebook e uma no Instagram. Então essa é a forma de comunicação que a gente usa para divulgar o trabalho que eles eles vêm fazendo dentro dos seus territórios.
A jovem Lohana Monteiro, da comunidade Jaquara, no interior de Monte Alegre, foi uma das participantes da oficina e estava representando a Comissão de Conservação de Lagos e Rios de Monte Alegre. Ela destaca a importância de estar nesse espaço e de que forma deve contribuir no processo de comunicação em seu território.
Extrema importância, aliás, porque lá nós não trabalhamos muito com as redes sociais, com comunicação, essas coisas, é mais tudo falado, sabe? Então a gente pretende investir mais nisso, principalmente agora que eu pretendo voltar pra morar lá com eles, e aí como eu sou mais jovem e tal, eles já me mandam pra isso, entendeu? E aí é super importante vir pra cá pra saber como funciona, como fazer, como começar certo, sabe? Porque a gente até tentou fazer umas contas e tal, mas a gente não tinha uma base de como que funcionava sequer. Então super importante os encontros. Estou adorando, inclusive, e pretendo participar mais vezes.
Neste município, a Comissão de Conservação de Lagos e Rios de Monte Alegre desenvolve um amplo trabalho de conscientização e articulação das comunidades da região na garantia dos territórios e dos recursos pesqueiros. Já de Santarém, Joelson Santos, morador da comunidade de Aracampina, da região do Ituqui, também participou da oficina. Para Joelson, a atividade vai trazer um aprendizado maior para compartilhar com os demais comunitários e assim reforçar a proteção dos territórios pesqueiros.
O uso da ferramenta digital é muito importante para a gente que mora na área, principalmente nas áreas de território pesqueiro e área ribeirinha, onde a tecnologia um pouco ainda é uma ferramenta pouco utilizada devido à falta de internet, né, na região. Mas vai trazer muitos benefícios para a gente, porque com um aprendizado maior a gente pode acessar, né, e divulgar os fatos que estão acontecendo na nossa própria região, nos nossos territórios, principalmente nos nossos territórios, principalmente no território pesqueiro. Né.
Além de comunitários da região do Ituqui, participaram representantes do Lago do Maicá, em Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Combater negócios de petróleo é ideologia? Ouve-se de tudo nas tentativas de justificar a exploração de petróleo na Amazônia, desde mentiras já comprovadas nos avanços da exploração do pré-sal, a saber, ajudará o Brasil a vencer a pobreza e superar o atraso na educação. Há quantos anos estamos aumentando a quantidade de petróleo extraído? E, pelo que sabemos, os pobres tiveram algumas melhoras temporárias de renda, mas em praticamente nada melhoramos a distribuição de renda. Em nada avançamos em reforma agrária e continuamos destinando poucos recursos à educação e à saúde. Os que melhoraram foram os acionistas da Petrobras. As pessoas, empresas e meios de comunicação que repetidamente tentam silenciar quem levanta questões sobre a política de expansão na exploração de petróleo, e de modo especial na Amazônia, afirmando que deveriam deixar de lado debates ideológicos, precisam responder a essa pergunta. Diante dos conhecimentos científicos, medidos e confirmados, de que a extração e queima de petróleo, gás e carvão é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa, e esse aquecimento da atmosfera é a principal causa conhecida das mudanças climáticas que nos ameaçam cada dia mais dramaticamente, quem tem motivação ideológica? Quem leva a sério estas informações e se mobiliza para evitar que sigamos nesse caminho desastroso? Ou quem repete que isso não tem nada a ver com o aquecimento e os desastres socioambientais? E pior, continua enriquecendo com negócios petroleiros e com propagandas espetaculosas em meios de comunicação? Não podemos permitir que sejamos governados por legisladores que fazem mais e mais leis em favor de seus interesses, sem ligar a mínima ao ambiente natural da vida, e por governantes que vão decidindo avançar em políticas extremamente perigosas para a comunidade de vida da Terra, sem levar em conta a vontade e cada dia mais o medo da população. Sugerimos ao Congresso Nacional e ao Governo Federal que multipliquem e levem a sério audiências públicas e que consultem a população e, em vista disso, exijam horas de debates públicos em redes de rádio e televisão em horário nobre, para que cada pessoa, devidamente informada, responda a esta pergunta num plebiscito nacional. Você concorda que aumentemos a exploração de petróleo em todo lado, e especialmente na Amazônia?
O
Encerra aqui a edição de número 3.988 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Líbia Lopes, Anderlé Oliveira, Bruno Elander, Lies de Costa, Daniela Pantoja, Eane Silva e Leonardo Silva. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site redejenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Música.